diferentes estilos musicais. Um dos momentos mais aguardados, claro, sempre ela, o show de Baiana System, que acontece no domingo às 6 da tarde, prometendo abrir a última noite do festival com a energia que já é marca desta banda maravilhosa. Também estão confirmados grandes nomes como Seu Jorge, Arnaldo Antunes, Edson Gomes, Jal, Devinho Novaes, MC Cabelinho e muitos outros grandes atrações. A expectativa da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos é de atrair milhares de turistas. Olha, Seminário de São João, Seminário São João Maria Vianney, vai ser a posse canônica de Dom Gilvan Pereira Rodrigues como reitor do seminário. Acontece neste dia 21 de julho, nesta terça-feira, a partir das 6 da tarde. Então, logo depois da notícia, na Capela Central, vai acontecer a posse de Dom Gilvan Pereira Rodrigues como reitor do Seminário São João Maria Vianney. Então, para vocês que forem conferir a programação, tiverem alguma programação nessa noite, quiserem celebrar este momento importante, pode também estar presente nesta noite na Capela Central. Mas vamos seguir, minha gente, falando em igreja. Nós vamos ouvir agora nosso Frei Lohane comentando sobre o estado da Igreja de São Francisco. Iniciou agora uma campanha de arrecadação de fundos para tentar otimizar essas obras que até então estão previstas para conclusão em 2029 da nossa Igreja de São Francisco. Vamos ouvir o Frei Lohane. Frei Lohane, como é que estão os andamentos dessa reestruturação da nossa Igreja de São Francisco? Você comentou de um projeto, né, que custa muito, por quanto vocês já conseguiram, né?
Pois é, a primeira etapa de restauração da igreja e a adjacência, que ela é a portaria, a sacristia, a via sacra, né, a parte de visitação, digamos assim, ela está avaliada, né, a partir do projeto feito pelo IFAM em torno de 61 milhões. Né? O novo PAC destinou um pouco mais de 20 milhões, né? Mas precisa desse outro volume para poder concluir a restauração prevista para 2029.
Prevista para 2029, mas nesse momento já não há mais risco, né? Desabamento ou algo nesse sentido. O que já foi feito?
Não, agora já foi estabilizado, o IFAM já fez, né, todo o processo de obras emergenciais, então não há nenhum risco, né? A igreja, inclusive, está pronta para iniciar a restauração.
E agora a campanha, né, para arrecadação e ajuda de todos possíveis.
Queremos com essa campanha, né, trazer toda a sociedade para junto da gente, para que a gente possa recuperar o mais breve possível. Inclusive, pode ser até antecipada se tivermos recurso, né?
Esperamos que sim, né? Com certeza, a campanha Abraça São Francisco. Vamos ajudar, vou trazer ali na Rádio Celso, Frei Lohane, com certeza, para explicar mais para a gente de como é que a gente pode ajudar, mas importante a gente abraçar essa causa. Setor empresariado, por exemplo, Frei Lohane comentou, por exemplo, de trazer um setor hoteleiro para ocupar o convento da Igreja de São Francisco, ou parte dele, e oferecer, né, estadia por ali, conseguindo angariar fundos. Um ponto fixo de venda de souvenirs feito pelo convento da Igreja de São Francisco também é uma outra possibilidade. Um espaço de café próximo à Igreja de São Francisco, ser melhor ainda, né, quando ela for reinaugurada, mas é uma outra possibilidade de fonte de renda, de fonte de recursos, não só para essa obra emergencial que já foi feita e está sendo feita para liberar o espaço e possibilitar de nova visitação, mas como um todo. É uma arrecadação de fundos é sempre importante para manter estruturas como essa tão caras. Expectativa da visitação poder voltar gradualmente. Atualmente previsto a reabertura completa em 2029, mas a expectativa dela voltar gradualmente, em especial após colocar o forro da igreja. Não tem mais risco de desabamento, informação importante, mas para a visitação tranquila e completa de todos os fiéis, de todos os interessados, turistas e soterapolitanos. Então, a previsão é de que, primeiro, coloque o forro de volta para depois, gradualmente, será possível o retorno de todos nós à ocupação deste importante espaço. Esperamos que assim seja possível, né? Uma última informação, minha gente, antes da gente ir para o nosso rápido intervalo, o cantor Milton Nascimento recebeu alta e volta para casa após internação. Ele tratou de um quadro de pneumonia e a informação foi compartilhada pelo seu filho, Augusto Nascimento, nas redes sociais. Né? Que bom que o grande Milton Nascimento está de volta, que ele continue assim, firme e forte com a sua cultura. Um dos cenários mais conhecidos do Centro Histórico de Salvador pode passar por uma transformação que preocupa. Fãs de Michael Jackson em especial. A justiça determinou a desocupação do imóvel, onde funciona a famosa varanda eternizada pelo cantor durante a gravação do clipe They Don't Care About Us, em 1996, no Pelourinho. Mais do que o imóvel, é um ponto importante aqui na nossa cidade, só que a determinação judicial atende a um pedido de reintegração de posse apresentado pela empresa My Falcon Brasil Empreendimentos contra o atual responsável pela administração do espaço, Carlos Alberto dos Santos, há 17 anos. Em primeira instância, o processo foi encerrado e os recursos seguem, mas com isso, o imóvel pode mudar de dono e perder, então, né, aquele totem de acrílico, por exemplo, que tem, fazendo homenagem a Michael Jackson. Vamos ter um rápido intervalo e voltamos já, viu, com entrevista sobre saúde pediátrica. Já, já.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 34 minutos, estamos de volta com a nossa notícia. Agora, minha gente, já com a nossa entrevista do dia. Hoje a gente recebe a pediatra para falar sobre a importância do diagnóstico precoce, essas etapas que são tão necessárias. A doutora Betânia Torales, seja muito bem-vinda ao nosso notícia.
Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo, super bem, muito bom poder conversar com a senhora. Doutora Betânia aqui com a gente, para falar sobre medicina pediátrica, os avanços desse diagnóstico. O que avançou na nossa medicina nos últimos tempos, em especial para conseguir rastrear essas doenças cada vez mais cedo?
Na verdade, eu de origem sou pediatra, mas desde 92 eu comecei a fazer também genética.
Uhum.
E hoje eu atuo como geneticista, né? Nesses últimos 30 anos aí, eu tenho atuado como geneticista. E o que nós estamos vendo maior é a evolução da genética através da medicina de precisão. Depois do projeto Genoma, depois do ano 2003, teve um avanço muito grande no setor de genética, onde foi possível se fazer diagnóstico de várias doenças genéticas através de várias metodologias, que hoje são chamadas de metodologia que fazem parte do arsenal de medicina de precisão, onde a gente pode dizer a causa da doença genética, onde a gente pode dizer a origem dela, de onde ela está vindo, a família, para aconselhamento da família. E com isso também, desde o ano 2002, 2003, começaram a surgir medicações para tratamento dessas doenças que são chamadas de raras. E esse movimento de tratamento das doenças genéticas, que são chamadas de raras, quando a gente observa doença por doença, mas na verdade o conjunto de doenças raras são muitos.
Uhum.
Então, no Brasil nós temos em média 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras, e muitas delas hoje já dispõem de tratamento. Isso foi um grande avanço, e cada dia mais sai mais medicações específicas para tratar essa doença, trazendo para o paciente uma qualidade de vida boa, uma sobrevida maior, tá? E quanto mais precoce se der esse diagnóstico, melhor para o paciente.
Uhum.
Porque a gente evita que ele evolua com deficiência ou então com limitação motora. E isso aí tem crescido bastante e está muito alto ultimamente esse tratamento das doenças raras, o diagnóstico precoce das doenças raras.
Então
bom. Nós temos avançado bastante nesse tratamento.
Que bom, né? A gente conseguindo evoluir, identificar melhor cada vez as doenças, principalmente os nossos bebês. 13 milhões é um número muito alto de doenças que são raras, mas que com certeza chamam atenção também e merecem esse cuidado. Um dos principais testes que a gente lembra, né, quando o bebê nasce, é o teste do pezinho. Qual a importância dele, por exemplo? Olha, a gente teve um pequeno probleminha aqui com o áudio da doutora. Já ela entra em conexão aqui com a gente, mas só reforçando aqui a atenção. Dom Gilvan Pereira Rodrigues, minha gente, ele está iniciando o seu processo enquanto reitor, né, do seminário. Ele vai estar ali presente enquanto reitor do seminário, mas vai ser um momento que ele vai, após um antecessor dele ir para o dicastério, então ele vai começar esse processo. Então, na verdade, não é um momento especificamente solene de participação popular, mas é um momento em que faz esse início dessa posse canônica, né? Desse novo espaço que ele vai começar a ocupar na nossa igreja. Então, que bom, todo sucesso na sua gestão. Dom Gilvan assume também esse importante espaço na nossa igreja. E todos nós, a família Excelso, ficamos, claro, felizes e passamos também esta informação aqui para vocês. Nossa Patrícia Tosta veio com todos os detalhes e qualquer outra perspectiva a gente traz aqui no nosso É Notícia. Ele que é bispo também, Gilvan Pereira Rodrigues, e inclusive teve pedido na nossa Assembleia Legislativa da Bahia para homenagear. E também recebeu mais de 30 mil unidades de insulina pelo SUS. A Bahia recebeu as tubetes de insulina Glargina e 8.126 canetas reutilizadas para aplicação como parte da estratégia do Ministério da Saúde de substituir gradualmente a insulina NPH do Sistema Único de Saúde. Até esta terça-feira, a PASSE informou ter distribuído cerca de 386 mil tubetes do medicamento para os estados. A mudança será implementada inicialmente para os pacientes de 2 a 18 anos incompletos com o diabetes tipo 1 e para pessoas com 70 anos. Então, para você que está nesse grupo, saiba, vai ter uma mudança no seu medicamento. Mas é para um medicamento que é consolidado, um análogo de ação prolongada. E na maioria dos casos, exige apenas uma aplicação diária. Diferente daqueles do insulina NPH, que pode demandar mais de uma aplicação ao longo do dia. Vamos ver o que mais está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país, no mundo. Vamos seguindo para mais informações, porque o setor de máquinas, diz Alckmin, segundo Tarifácio, né, estamos com informações de Tarifácio, e setor de máquinas diz não apoiar a reciprocidade e defende a ampliação do programa de crédito para as empresas afetadas. É mais um capítulo do Tarifácio. Representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos afirmaram nesta terça-feira que são contra a aplicação pelo governo Lula da reciprocidade tarifária sobre os produtos americanos exportados ao Brasil. Os representantes do setor de máquinas e equipamentos se reuniram com o vice-presidente-geral do Alckmin e com os ministros do Desenvolvimento e também da Fazenda. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria está realizando uma série de reuniões com setores para avaliar se faz a reciprocidade com Donald Trump ou não. Ou seja, medidas para entender como agir diante desse tarifaço que foi imposto pelo presidente dos Estados Unidos nessa crise diplomática. O governo prepara, inclusive, ajuda em etapas às empresas afetadas. Coronel da PM, minha gente, que foi preso nesta terça-feira, tinha inclusive grupo de WhatsApp, minha gente, com preso em operação. Imagine. O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta terça-feira uma operação para desarticular um grupo apontado como responsável por operar o sistema financeiro do PCC. Segundo a investigação, o coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Pereira Martins, fazia parte de um grupo de WhatsApp de caráter social e pessoal, em que estava também Kleber Azevedo dos Santos, que teria ligação com o primeiro comando da capital. Olha as entranhas, né, minha gente, que o tráfico tem também nas nossas corporações. Tem, por exemplo, na política, com constantemente noticiando essas ligações, e tem também na própria instituição da polícia, que deveria combater tudo isso, né? Que triste. O Ministério do Trabalho e Emprego oficializou na tarde dessa terça-feira um acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. Com as novas regras, o funcionamento dependerá de autorização prevista em convenção coletiva, negociada entre sindicatos, trabalhadores e empregadores. Isso significa que a decisão unilateral do empregador deixará de ser suficiente para autorizar a abertura nesses dias. A exigência, porém, não se aplica às atividades que já têm autorização permanente para funcionar em feriados. Então, mudança para você, trabalhador, feriado, né, minha gente? É uma data sensível, domingo também, então precisa ser feito com muita cautela e muito debate entre as partes envolvidas. Então, foi nesse sentido que veio a mudança do Ministério Público do Trabalho. Vamos seguir, a Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro, acusado, né, de abandono de cargo, e decidiu pela demissão, né, pediu a demissão do ex-deputado federal. O relatório da corporação foi enviado ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, a quem cabe decidir se assina o ato de demissão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, minha gente, está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Ele afirma que é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal e que não retornará ao Brasil caso seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, não vença as eleições para presidente. O ex-parlamentar é ainda servidor da Polícia Federal desde 2010, no cargo de escrivão. Em novembro do ano passado, teve o mandato de deputado federal cassado por acúmulo de faltas e o procedimento disciplinar foi aberto logo na sequência. Uma vez que fora da função da Câmara, ele deveria retornar à polícia. Mas, agora, diante de tantas faltas, a Polícia Federal concluiu e pediu a demissão de Eduardo Bolsonaro. Vamos seguir, minha gente, com pesquisa eleitoral. Tem mais informações nessa tarde de terça-feira. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, surgiu numericamente à frente, ou seja, conseguiu pontuar, performar melhor nesta última pesquisa. E ele surgiu numericamente à frente de o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em virtual segundo turno da eleição presidencial. É a nova rodada da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira. Na simulação, Caiado tem 44% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 43%. Pela margem de erro, os possíveis candidatos aparecem tecnicamente empatados. Então, Lula com 44%, Lula 43% e Ronaldo Caiado com 44%. É uma pesquisa para um eventual segundo turno, só que o problema é muito nítido, porque no primeiro turno a diferença para Ronaldo Caiado é discrepante. É muito difícil, no atual cenário, Ronaldo Caiado ir para o segundo turno, já que Flávio Bolsonaro performa melhor. Vamos, inclusive, trazer esse dado de primeiro turno. Segundo a última pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, Lula lidera a corrida do primeiro turno com 40% das intenções de voto. O segundo colocado é Flávio Bolsonaro. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, mas o cenário, então, não configura empate técnico. Por quê? Somando 2 pontos percentuais a mais, o máximo que Flávio Bolsonaro chegaria a 35%. Atrás dos primeiros colocados, o levantamento mostra Renan Santos, do Missão, com 9%, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com apenas 7%. Aquele cenário que eu comentei. Renan Santos, inclusive, teria ultrapassado Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás, um nome consolidado na política, mas estaria ficando atrás até de Renan Santos, que seria uma derrota muito significativa para o espólio político que Ronaldo Caiado tem. Ele ficaria, inclusive, uma derrota parecida com que Marina Silva teve, por exemplo, em eleições que ficou muito atrás, ou então que Ciro Gomes teve também, que ficou consideravelmente atrás nestas últimos pleitos, que grandes nomes da política também não performaram bem. Nesse momento que a gente vê, muito dessa geração de internet consegue gerar fenômenos de popularidade, inclusive de voto, e às vezes esses fenômenos não apresentam nem capilaridade, potencial para gerir na prática, né? Para falar mais do que 1 minuto e 30 segundos, como normalmente são os vídeos das redes sociais. Mas ainda falando de pesquisa eleitoral, então temos Lula com 40%, Flávio Bolsonaro com 33%, logo depois Renan Santos com 9%, Ronaldo Caiado com 7% e então Romeu Zema com apenas 2%. O escritor Augusto Cury também concorre nessa eleição pelo Avante. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, Democracia Cristã, aparecem numericamente empatados com 1% cada. Joaquim Barbosa, inclusive, retirou sua candidatura. Ele não veio em nenhum momento oficialmente trazer o seu nome, veio a público trazer seu nome, mas era sim posto pela Democracia Cristã como candidato da legenda e desistiu mais uma vez, assim como em 2018, de postular, de tentar nestas eleições. Além disso, o Democracia Cristã, que hoje tem candidato aqui na Bahia, que é José Estevam, ele já esteve aqui no nosso Notícia, inclusive, a chance de José Estevam não seguir para frente, já que o Diretório Nacional Democracia Cristã aponta que não quer candidato aqui na Bahia. Por enquanto, José Estevam se coloca como, sim, candidato, coloca o seu nome em disputa. Claro que a gente vai acompanhar, porque até o dia 16 de agosto é que vai definir quem serão, de fato, os candidatos. Por enquanto, nós temos Ronaldo Mansur, do PSOL, também Assemi Neto, e Jerônimo Rodrigues. Uma eleição bem enxuta, né? Muitas vezes a gente vê partidos que até não têm representação no Congresso, por exemplo, mas participando das eleições, e aqui na Bahia não. Afunilou entre o nome da oposição, o nome da esquerda e também o nome do PSOL. Os eleitores ainda indicam, não chegaram nem a pontuar, os candidatos como Cabo Daciolo, que já foi, inclusive, já postulou à presidência nacional em 2018. Cabo Daciolo agora concorrendo pelo Mobiliza, não pontuou. Leonardo Avalanche, do PRTB, não pontuou. Rui Costa Pimenta, do PCO, não pontuou. Samara Martins, do P, também não pontuou. Edmilson Costa, do PCB, não pontuou. E Hertz Dias, que somados, todos eles, pontuaram apenas 1%. Foram classificados somente como outros nessa pesquisa. Nulo ou branco ficou com 3%. E indecisos também com 3%. Muitas vezes a gente fala, né, dessas pesquisas eleitorais, rodaram muitas. Mas cenário muito aquém, né? As eleições estavam muito longe ainda de acontecer. Então, não trouxe tanto nossa notícia, mas agora... Agora a gente já está com as eleições batendo na porta. Vamos ouvir agora, tentar reconectar o nosso contato com a doutora geneticista e pediatra também. Doutora, seja bem-vinda de volta ao nosso notícia. Vamos ver se a gente consegue retornar o sinal com a senhora. É, ainda estamos com alguns problemas de conexão, mas a gente vai seguindo com mais informações. Qualquer coisa a gente remarca nesse, né, papo. Para um dia que a gente consiga trazer melhor essa conexão, porque, claro, o papo importante sobre diagnóstico precoce na saúde dos nossos bebês a partir dos exames genéticos, um pilar importante, inclusive, né? Como os testes do pezinho, e claro que a gente vai querer trazer aqui no nosso É Notícia. Mas falando dessa grande pandemia das bets, né? O famigerado uso das apostas online. O Brasil registrou, inclusive, uma explosão no número de pessoas que pediram sua auto-exclusão de plataformas de apostas, diante de tantas campanhas, né, que a gente acompanhou. Então, uma auto-exclusão tem sido registrado nos últimos tempos. Que bom, né, gente? Que a gente consiga lidar com o vício quando ele acontecer. E também o uso pode ser feito? Pode. De forma... entretenimento, claro, enfim, né? Ele pode ser utilizado. As plataformas online, as plataformas online conhecidas como bets, durante o período, inclusive, da Copa do Mundo, tiveram um registro de auto-exclusão de muitos dos participantes. O levantamento aponta que nas primeiras duas semanas da Copa do Mundo houve um crescimento de 588% no número diário de pedidos de autoexclusão na comparação com o período equivalente do mês de maio antes da Copa. Entre 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, gerida pelo governo federal, recebeu 250 mil pedidos de bloqueio ou de prorrogação de bloqueio feita por usuários. A gente vai encerrar, doutora, a nossa programação, fazendo um pedido, claro, para você retornar em um outro momento, até presencial, por ligação, porque nosso programa já está encerrando. Mas, claro, que a gente tem muito, que a gente quer muito saber sobre a questão dos exames genéticos e do cuidado com os nossos bebês. Vai desculpando, doutora, as quesitos de tecnologia, mas a gente remarca o nosso papo, viu? Muito obrigado. A gente vai encerrando nossa notícia, som de Djavan, que teve alta no hospital. Muito bom ter a companhia de vocês. Amanhã a gente retorna às 5 da tarde. Milton Nascimento, na verdade, que teve alta no hospital, mas a gente fazendo a correção. Nilcinho, sempre atento, nosso operador de som. Mas a gente vai encerrando nossa notícia. Amanhã a gente volta, viu? Às 5 da tarde.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Que nós permaneçamos no amor de Deus. Porque o amor atinge o homem através de Cristo. O amor de Deus se realiza em nós por Cristo. Dirá o Senhor, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E como é que o Pai ama o Filho? O Espírito Santo. Dando-nos o Espírito Santo, Jesus realiza em nós o amor que o une ao Pai. É Ele quem derrama nos homens o amor do Pai, amando-os com o mesmo amor com que o Pai o ama, o Espírito Santo. E quer que neste amor nós vivamos. Permanecei no meu amor, diz o Senhor. Assim como Jesus permanece no amor do Pai, cumprindo a sua vontade pelo Espírito Santo, também os homens hão de permanecer no seu amor, observando os seus mandamentos no mesmo Espírito Santo. Entre estes, é colocado em primeiro plano o que chama de seu mandamento. Dirá Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar para Jesus é imitá-lo. Jesus ama os discípulos como é amado pelo Pai, e esses devem se amar entre si como são amados pelo Mestre. Pelo cumprimento deste preceito, eles se tornam amigos do Senhor. Dirá ele, sereis meus amigos se fizerdes o que vos ordeno. A amizade exige a reciprocidade de amor. Retribuímos o amor de Cristo, amando-o com todo o coração, amando os irmãos com os quais ele se identifica. Ele considera feito a si tudo aquilo que fazemos ao menor dos seus irmãos. E concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Agostinho. Sois amor, ó Deus, e nisso se manifestou o amor por nós. Tendes enviado ao mundo o vosso Filho unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. O Senhor mesmo disse, ninguém pode ter maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Cristo mostra seu amor por nós no fato de ter morrido por nós. Qual é então a prova do vosso amor por nós, ó Pai? O terdes enviado vosso unigênito para morrer por nós. De fato, não vos amamos nós primeiro, mas nos amastes primeiro para que vos amássemos. E se nos amastes assim, devemos também nos amar uns aos outros. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe. e derrame sobre nós o seu amor manifestado em Jesus Cristo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
São 6 horas e 8 minutos, 6 e 8, dia 21 de julho de 2026. Hoje é Dia Nacional do Garimpeiro, Dia da Comida Não Saudável. Olhando o mercado financeiro, o dólar hoje encerrou o dia com R$ 5,09, o euro R$ 5,80 e o ouro R$ 656,50. Uma loja de bijuteria localizada em Salvador foi condenada pela 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia a pagar 15 mil de indenização a uma vendedora. De acordo com o órgão, ela foi vítima de estupro por um homem que fazia segurança do estabelecimento em 2025. Cabe recursos da decisão. A decisão foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira. A jovem de 19 anos contou que recebia constantes investidas do suspeito, que acostumava chamá-la de gostosa e convidá-la para manter relações sexuais. O crime aconteceu em um dia chuvoso, enquanto a vítima esperava um veículo por aplicativo após fechar a loja. O suspeito sugeriu que ela aguardasse em um beco onde ficava a casa dele. Após dar sugestão, ele assediou novamente, pegou em seus pertences e levou para dentro da sua casa. No imóvel, a vendedora afirmou ter sido obrigada a manter relações sexuais com o suspeito, que tinha uma arma. Para se salvar, ela mentiu sobre ser portadora de vírus HIV, mas o segurança não desistiu e continuou o abuso com o uso de um preservativo. Depois do crime, o suspeito teria pedido para que ela não contasse nada a ninguém e justificando o abuso como uma coisa de homem. Com medo, a vendedora prometeu manter silêncio, mas confidenciou o caso aos familiares que encorajaram a buscar a polícia. Após o crime, a vendedora se afastou do trabalho solicitou rescisão indireta e apresentou relatórios médicos que apontavam um quadro de estresse pós-traumático. Um adolescente de 13 anos morreu após cair em uma cisterna de 25 metros na cidade de Nova Viçosa, no sul da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiro, o acidente aconteceu segunda-feira, dia 20, e foi descoberto devido à imagem de uma câmera de segurança. O vídeo mostra que Maicon de Jesus Lemos andava de bicicleta pela região até se aproximar da cisterna, que é cercada por diversas plantas. Não há informações sobre o motivo que o garoto chegou perto do local. O corpo de bombeiro foi acionado e montou uma operação para alcançar o fundo da cisterna, que tinha aproximadamente 4 metros de água. O adolescente foi encontrado sem vida pela equipe, mas a causa da morte não foi divulgada. A operação para trazer o corpo dele de volta à superfície durou cerca de 5 horas. Depois disso, o corpo seguiu para o IML. Uma câmera de segurança registrou uma abordagem realizada por policiais militares da RUNDESP, Rio das Contas, que terminou com agressão contra um homem e disparos contra uma equipe de monitoramento em Ipiaú, no sul da Bahia. As imagens foram gravadas na tarde de sábado por volta das 16 horas na rua Luiz Penha, no bairro Novo. No vídeo é possível ver o momento em que as viaturas chegam ao local e poucos segundos depois os policiais desembarcam e abordam um homem que carregava uma sacola plástica. As imagens mostram que o homem recebe um tapa no rosto durante a abordagem. No trecho divulgado, ele não aparentava estar armado e nem ter reagido à ação da polícia. Em seguida, um dos agentes percebe uma câmera de segurança próxima ao local. O policial levanta a arma, aponta em direção ao equipamento. Logo depois, a gravação sofre interferência e é interrompida. A vítima foi identificada como mestre de obras, Marcos dos Santos Trindade, que trabalha no Espírito Santo e passa as férias em Piauí. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que já vem acompanhando a gente desde cedinho. Lembrando que hoje é dia 21 de julho, hoje é dia do nosso Bahia, viu? Para quem não sabe, o Bahia joga daqui a pouquinho aí contra o Atlético Mineiro. Um grande jogo e a gente está na expectativa do que possa ocorrer. Daqui a pouco eu só preciso saber por que esse ar-condicionado resolveu não funcionar. Eu não consegui nem achar como é que tira a bateria aqui, viu? Mas olha, 4 clínicas odontológicas, você consegue aí. 4 clínicas odontológicas de Salvador foram interditadas durante a Operação Sorriso Seguro, deflagrada hoje. A ação verifica as condições sanitárias das unidades e a atuação dos responsáveis técnicos, o cumprimento da legislação consumerista, sanitária e profissional, além de cumprir mandados judiciais de busca e apreensão para coletar provas. Foram interditadas 2 clínicas no Largo do Tanque, uma em Plataforma e outra em São Caetano. Em Suarana, o centro de esterilização de uma clínica também foi interditada. Pede lá, Jorginho, o controle dele, por gentileza. Uma clínica foi interditada e os proprietários foram notificados para sanar as irregularidades constatadas. Ao todo, foram fiscalizados 12 estabelecimentos entre consultórios e clínicas localizados nos bairros de Paripe, Peripiri, Plataforma, São Caetano, Sussuarana, Matatu de Brotas, Centro, Tancredo Neves e Boca do Rio. A operação é resultado de um inquérito instaurado pela Delegacia de Defesa do Consumidor, DECOM, que investiga possíveis crimes contra as relações de consumo, lesão corporal culposa e irregularidades relacionadas à prestação de serviços envolvendo uma rede de clínicas odontológicas que atua na capital baiana. De acordo com as investigações, há indícios de falhas na prestação de serviços, além de possíveis irregularidades sanitárias e éticas. O inquérito também apura indícios de práticas como publicidade enganosa, indução do consumidor a erro, descumprimento da oferta e outras condutas que podem configurar crimes contra as relações de consumo. Durante a operação,
foram realizadas inspeções técnicas para análise de prontuários, documentos, licenças, registros dos responsáveis técnicos e das condições de funcionamento das clínicas. Também houve apreensão de materiais descartáveis que estariam sendo reutilizados. Além disso, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão de equipamentos e outros materiais que possam contribuir para a investigação, bem como adotadas medidas administrativas e policiais diante das irregularidades constatadas.
A Polícia Militar recuperou nesta terça-feira uma carga de eletrônicos avaliada em cerca de 180 mil durante uma operação em Salvador. Entre os materiais apreendidos estava dezenas de iPhones, um notebook da Apple e outros produtos furtados de uma loja no município de Entre Rios. A ação foi desencadeada após a Polícia Militar receber informações sobre o possível paradeiro de partes da mercadoria. Com base nas denúncias, equipes seguiram até um imóvel no bairro de Santo Tomé de Paripe, onde localizaram os equipamentos. Além da carga, os policiais encontraram um VW Up com restrições de roubo. De acordo com a coordenação, o veículo teria sido utilizado pelos suspeitos na ação criminosa. Todo o material recuperado e o automóvel foram encaminhados para a delegacia responsável, que dará continuidade às investigações para identificar e localizar os envolvidos no furto. A operação ocorreu duas semanas após a deflagração da Operação Irmãos Metralha da Polícia Civil, que teve como alvo uma organização criminosa investigada por roubo, receptação, ocultação e revendas de iPhone.
Olha, Feira de Santana, Conquista e Camaçari seguem com o maior colégio eleitoral do interior. A Bahia supera 94% de biometria cadastrada. A Bahia contará com 11,3 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Foi o que informou o Tribunal Superior Eleitoral hoje. O Estado mantém a posição de quarto maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados também apontam um avanço na identificação biométrica do eleitorado e no número de pessoas com deficiência cadastradas para participar do pleito. Entre os municípios baianos, Salvador conta com o maior número de eleitores aptos a votar, com 1 milhão e 900 pessoas. Na sequência, aparecem Feira de Santana, com 434 mil, Vitória da Conquista, com 264 e Camaçari, soma 210 mil eleitores. O cadastro biométrico alcançou 10,7 milhões de eleitores na Bahia, o equivalente a 94,57% do eleitorado apto. Segundo o TSE, a biometria reforça a segurança do processo eleitoral e torna mais rápida a identificação do eleitor na sessão de votação. Depois de Salvador, com 1 milhão e 800 eleitores com biometria, vem Feira de Santana com 393 mil, Vitória da Conquista com 229 mil e Camaçari com 176.900 eleitores. O levantamento mostra que 101,8 mil eleitores baianos declararam ter algum tipo de deficiência, um crescimento de 62,2% em comparação com as eleições de 2022, quando o Estado registrava 62,7 mil pessoas nessa condição. Olha aqui, minha gente, atenção. Um detalhe interessantíssimo que permanece, que as mulheres ainda não perceberam, que elas têm o poder de decidir quem vai governar o nosso estado, quem são os deputados, porque as mulheres continuam representando a maior parcela do eleitorado da Bahia. Para você ter uma ideia, as minhas, dos 11,3 milhões de eleitores aptos, 5,9, ou seja, 53% são mulheres. Portanto, as mulheres podem sim mudar o jogo em qualquer lugar.
Com certeza. Um ex-policial militar do Rio de Janeiro conseguiu fugir da central de flagrantes nos Barris, em Salvador, após ser preso por suspeita de furtar mercadoria de uma loja em um shopping na região da Barra. O caso aconteceu na noite da segunda-feira e a Polícia Civil realizava busca para localizar o suspeito. Identificado por policiais como Sidney Gilberto, o homem foi detido por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, logo após sair de uma loja de departamento com outros produtos, que, segundo a polícia, havia sido furtado. Após a prisão, ele foi encaminhado à central de flagrantes para procedimentos legais. No entanto, antes que o registro da ocorrência fosse formalizado, aproveitou que uma porta da unidade estava aberta para correr e escapar. Imagens registradas pela equipe mostram o momento que Sidney chega à delegacia escoltado por policiais. Minutos depois, ele deixa o local correndo e foge. Durante a fuga, o suspeito entrou em uma área de obra do metrô de Salvador, na região dos Barris, onde conseguiu despistar as equipes que iniciaram as buscas. Em nota, a Polícia Militar informou que o conjunto com a Polícia Militar realizava diligências para localizar o foragido e apurar as circunstâncias que permitiram a fuga da unidade. De acordo com informações iniciais, Sidney foi exonerado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e desde então passou a ser investigado por outros crimes. Até o momento, ele não foi recapturado.
O senador Jacques Wagner foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no próximo dia 7 de agosto, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, fraudes financeiras e tráfico de influência relacionadas ao Banco Master. De acordo com a investigação, o petista é apontado como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, segundo descrito pela Polícia Federal, como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisição patrimoniais. Os investigadores apuram se o parlamentar teria recebido vantagens indevidas em troca de apoio a medidas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional. Entre elas está a chamada Emenda Master, proposta que buscava ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para até 1 milhão por depositante. Conforme a Polícia Federal, a medida teria sido elaborada pela própria equipe jurídica do banco e enviada ao Congresso como a emenda número 11, a PEC 65-2003, apresentada pelo senador Ciro Nogueira, com o objetivo de beneficiar diretamente a instituição financeira. A proposta, no entanto, nunca chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Além da atuação legislativa, a Polícia Federal investiga a aquisição de um apartamento de alto padrão em Salvador e repasses que, segundo as apurações, somariam R$3,5 milhões em nome de familiares do senador. As investigações também apontam uma suposta proximidade entre Wagner e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio Daniel Vorkari e proprietário do Banco Pleno, instituição que posteriormente entrou em liquidação pelo Banco Central. Em meio ao avanço das investigações, Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado. Ele nega qualquer irregularidade e afirma não ter praticado atos ilícitos.
Quatro mulheres foram flagradas por câmeras de segurança enquanto realizava furto em uma loja de utensílios domésticos localizado no bairro da Pau da Lima, em Salvador, na tarde desta terça-feira. Nas imagens é possível ver o grupo circulando pelo estabelecimento comercial enquanto fingia ser clientes. As suspeitas se separaram dentro do comércio, em diversos momentos se encontravam pelos corredores para adicionar as mercadorias furtadas dentro de uma grande sacola de plástico que estava sendo carregada por uma delas. Após a ação, o quarteto sai da loja normalmente e vai embora. Até o momento, não há informações sobre a identidade e nem do paradeiro das mulheres. O valor do prejuízo também não foi divulgado.
A disputa pelas duas vagas ao Senado ganhou novos contornos com a definição dos primeiros suplentes dos senadores Ângelo Coronel, do Republicano, e Jacques Wagner, do PT, ambos candidatos à reeleição nas eleições deste ano. Coronel anunciou por meio das redes sociais que o ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho será o primeiro suplente, enquanto a vereadora de Serrinha e presidente da União dos Vereadores da Bahia, Edilene Ferreira, ocupará a segunda suplência. A definição ocorreu após uma reunião realizada na residência do senador em Salvador. Os nomes serão oficializados durante a convenção partidária marcada para esta quarta-feira. Amanhã, esse evento acontece amanhã. Ao confirmar a composição, Coronel destacou a trajetória dos dois aliados. Martelo batido, disse ele, convite feito e aceito. Marcelo Guimarães Filho, um jovem experiente na vida pública, ex-vereador de Salvador, ex-deputado federal. Edilene Ferreira, presidente da União dos Vereadores da Bahia, vereadora no quarto mandato em Serrinha e uma grande líder do Exército da Política, como costumo chamar os nossos amigos vereadores, disse ele. De acordo com o senador, a chapa reúne experiência política e forte ligação com o municipalismo.